Nós iniciamos perguntando no que se baseou a defesa, como que foi o trabalho dos advogados de defesa nesse caso?
É importante esclarecer que eu e o doutor Ricardo, a gente está nessa defesa também representando a BANF-RS, né, a Associação que defende a classe castrense, e a gente entra nesse trágico fato já na terça-feira. Isso aconteceu no domingo, uhum. E já na terça-feira a gente estava cadastrado como defensores e iniciou a defesa tanto no inquérito civil quanto no inquérito militar. Na terça mesmo, acho que 14 horas da tarde, mais ou menos por aí, a gente participou de uma reconstituição simulada dos fatos, mas que tinha como objeto o início desse trágico episódio aí, né, que era a resistência, o furo do bloqueio por parte dos bandidos que haviam roubado a Marota em casa. Então, a defesa, ela se inicia, como toda defesa tem que ser, ouvindo as partes, olhando aquilo que já havia sido produzido, alguma coisa já havia sido produzida em poucos dias. Isso é importante que a comunidade de Marau e também toda a comunidade gaúcha saiba. Esse processo, esse inquérito, desculpa, apesar de algumas críticas, ele correu dentro de um tempo, para nós, um tempo extremamente recorde, porque nós estamos vivendo uma pandemia e todos os outros inquéritos, processos e atos judiciais administrativos foram pausados e este em 2 meses estava encerrado. Claro que a dor para a família é imensurável, nada vai trazer o Gustavo de volta, mas desde o início houve uma resposta muito rápida da justiça, das autoridades envolvidas, e descobriu o que realmente tinha acontecido. E a defesa se baseou naquilo que era importante, naquilo que é a verdade dos fatos, que é reconstituir como realmente aconteceu. E a nossa tese desde o início, a gente teve certeza de que nós estávamos diante de um crime, né? Existiu um crime, porque de fato alguém teve sua vida extraída. Havia um autor, a gente sabia quem era o autor desse homicídio, mas a discussão era saber se houve neste trágico fato crime ou não. Aí o conceito de crime, para o ouvinte entender, é um ato que ele tem que ser típico, portanto está na lei, ilícito e culpável. E esse fato aqui, ele não é ilícito, porque encontra um amparo na lei, que é estudante de ilicitude, chamada legítima defesa putativa. Então, desde o início, a gente entendeu se tratar de uma legítima defesa putativa, cuidou para que as provas fossem produzidas nesse sentido, e foi o que confirmou o inquérito policial, o Ministério Público e o Judiciário.
Uhum. Agora, com o arquivamento do inquérito, o que acontece daqui para frente?
Então, houve um primeiro momento o não indiciamento pelo delegado de Polícia Civil. Um segundo momento, houve a finalização do inquérito de Polícia Militar, que depois o meu colega Ricardo pode até explicar melhor, que muito se falou de o inquérito da Polícia Civil não ter iniciado, o inquérito da Polícia Militar ter indiciado, ter reconhecido que eles cometeram um crime. Isso há uma contradição aí que é importante ser explicada também, se houver espaço.
Por gentileza.
Para responder a sua pergunta, houve então um indiciamento pelo inquérito civil, houve um indiciamento genérico pelo inquérito militar e ambos os feitos foram remetidos a autoridades competentes. Um para o promotor de justiça de Marau e outro para o promotor de justiça atuante em Passo Fundo da justiça militar, que é quem teria competência para analisar. Esse promotor da justiça militar entendeu que aquele inquérito que lhe foi remetido era de competência da justiça comum, porque envolvia em tese o rito especial do júri, por estar sendo investigado um homicídio. Então ele declinou a competência, a gente chama assim, né, no direito, ele declinou a competência para Marau. E aí o promotor de Marau, analisando ambos os feitos, portanto, reconheceu a mesma, o mesmo instrumento jurídico que o delegado Norberto reconheceu, que é estudante, chamada legítima defesa putativa. Ele fez um parecer pelo arquivamento do inquérito. A juíza, doutora Margot, da primeira vara, ela analisou tanto o inquérito quanto esse parecer e arquivou o feito. O que poderia ter acontecido? O Ministério Público tinha 3 saídas. Né? Toda vez que a gente tem finalização de uma investigação, são 3 as possibilidades. Oferecimento de denúncias, pedidos de diligência para investigar algo mais que não tenha sido investigado e requerimento de arquivamento. Neste caso, entendeu o nome do promotor pelo pedido de arquivamento. A juíza poderia ter concordado com o Ministério Público, que foi o que aconteceu nesse caso, ou discordado remetendo a matéria à apreciação do procurador de justiça. Mas como estão presentes os elementos e as provas que desde já deixam claro que esse fato ocorreu de legítima defesa putativa, ela arquivou. Em tese, então, Ana e ouvintes, este fato termina aqui. Eu digo em tese porque, claro, a família já comunicou que pretende recorrer, enfim. Mas aí a gente entra numa discussão muito jurídica se é possível qualquer recurso nesse sentido, porque a família, enquanto... O que a família tem juridicamente aqui seria ser assistente à acusação. E a gente só tem assistência à acusação quando realmente tem uma acusação. Para o que o ouvinte entenda, é quando tem uma denúncia. E como a gente não tem essa denúncia, não tem esse processo, não existe a figura do assistente à acusação. E a jurisprudência no sentido, portanto, de que quando o Ministério Público opina pelo arquivamento e esse arquivamento é reconhecido pela Justiça, estamos diante de uma decisão irrecorrível. Só para pontuar, não quero ser tão teórico, houve uma mudança na lei, o pacote anticrime, se estabeleceu toda uma dinâmica administrativa para que a vítima possa, nesses casos, recorrer para os procuradores de justiça, só que esse artigo, que é a nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, foi suspenso por uma decisão do ministro Fux do STF. Então, portanto, a gente está numa ótica ainda da redação antiga do artigo 28 e dentro dessa logística principiológica do processo penal de que não existindo uma acusação formal, porque houve arquivamento antes disso, e o titular da ação penal, que é o Ministério Público, tendo opinado e a justiça aceitado, não caberia qualquer tipo de recurso, seja ele sentido estrito ou apelação. Mas é legítimo a família tentar aquilo que lhe parecia juridicamente admissível, né?
Doutor José Paulo, de repente, então, o doutor Ricardo nos explica essa diferenciação entre o inquérito militar e também o da justiça, pode ser?
Perfeito. Muito bom dia, ouvinte.
Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado. Enfim, essa questão que o doutor José Paulo levantou sobre os dois procedimentos administrativos que foram adotados, o inquérito policial militar e o inquérito policial, são procedimentos administrativos em que, de um lado, tem-se uma autoridade policial civil, o delegado de polícia, e de outro, uma autoridade militar, para verificar se havia indícios e materialidade de crime de natureza militar. Apurados esses dois procedimentos, o inquérito da polícia civil, né, como se bem sabe, o delegado apurou pela existência de uma excludente licitude da legítima defesa putativa, como o doutor José Paulo bem pontuou. Já no inquérito policial militar, em que a autoridade encarregada era um major designado pelo comandante-geral da brigada, foi apurado, ao nosso sentir, da mesma maneira. A única coisa que não foi feita foi uma capitulação no final dos fatos que colocasse a excludente de licitude apontar ela, certo? Isso porque a Brigada Militar também tem um costume nos seus procedimentos de dar essa razão ao Ministério Público, ou seja, eles apuraram todos os fatos de maneira análoga ao inquérito policial, mas deixaram para o Ministério Público decidir se havia ou não a incidência da excludente de licitude. E foi o que aconteceu. O doutor José Paulo pontuou que foram remetidos os autos, né, para dois promotores de justiça. Um responsável pela justiça militar, né, na auditoria aqui do assunto.
Sim.
E outro pela justiça de Marau, certo?
Uhum.
Na justiça militar, como não havia crime de natureza militar, de crime de tribunal do júri, o crime de natureza militar existiria somente para crime de júri se fosse de militar contra militar. E é por isso que os autos foram remetidos para a Justiça de Marau. E dentro da Justiça de Marau, então, o membro do Ministério Público entendeu também pela existência da excludente do Instituto da Legítima Defesa Putativa.
Uhum.
Há outro procedimento militar que correu em paralelo, e corre ainda, que é o chamado Conselho de Disciplina, que é um desdobramento natural desses fatos ocorridos. Apura-se na Justiça a existência de crime e apura-se igualmente para a administração castrense ou conselho de disciplina, que é uma verificação, né, por parte de um colegiado de oficiais da Brigada Militar para que vejam se o militar ainda preenche os requisitos e não seja excluído a bem da disciplina, certo, diante dos fatos que ocorreram. Desse conselho poderá vir tanto a exclusão do policial militar, como as razões apresentadas, né, como também os processos administrativos disciplinares em cima de eventual conduta transgressional, a título de transgressão da disciplina militar, conforme artigos previstos no regulamento disciplinar da Brigada Militar. Legislações próprias, né, que não são muito comuns de serem faladas, mas eu gostaria de destacar apenas que isso não é nenhum fato atípico, né? É uma conduta, é um desdobramento natural de ocorrências como essa de Marau.
Uhum. A gente tem aqui a informação de que eram três policiais envolvidos, eram três policiais que constavam nesse processo. O arquivamento é para os três.
Sim, na verdade, o que acontece? Houve a investigação dos três que estavam em atendimento à ocorrência. Okay. Dois estavam em serviço e um havia saído do serviço. Todos os três foram investigados e tiveram suas condutas apuradas. Entendeu o desfecho foi que dois deles sequer tiveram qualquer relação no evento morte, okay, na morte do Gustavo, portanto, e um deles, que seria o autor do disparo que vitimou o Gustavo, portanto, houve um crime, né, a materialidade delitiva, que é a morte do Gustavo, havia um autor certo e determinado, mas esse agiu em legítima defesa putativa. Dois, então, tiveram suas condutas, entendendo que não tiveram relação nenhuma para o evento morte, e outro teve essa conduta relacionada ao evento morte, mas reconhecida essa excludente da legítima defesa putativa.
Uhum. Doutores José Paulo, doutor Ricardo, e como que estão estes policiais também? Porque a gente sabe que para a família, não tem nem como mensurar o sofrimento, mas a gente acredita que para eles também seja algo de desgaste, algo sofrido também que eles estão passando.
Sem dúvida, é muito doloroso, e a gente teve um trabalho muito, muito forte nesse sentido, né, de tentar acalmá-los, né, para que a solução das instituições viesse, né, como veio de forma positiva. Foi muito difícil conseguir conciliar algumas coisas que postaram, algumas inverdades. Eles ficaram muito nervosos numa fase inicial, perguntando quais seriam as atitudes que nós tomaríamos, né, diante de alguns fatos que nós sabíamos que não correspondiam com a verdade dos próprios autos que já existiam na época. Uhum. Então, esse trabalho é muito complicado. Nós temos que entender que, do outro lado, existiam pessoas com famílias, né, pais, mães, avós, filhos, muito nervosos, aflitos diante dessa situação.
Fernando, se você me der um espaço ainda, só para pontuar essa questão... Não sei se
por gentileza, por gentileza.
Só para também ratificar o que o doutor Ricardo trouxe, no início, o policial esse que foi envolvido no disparo, né, ele foi diagnosticado com depressão. A gente teve todo o apoio médico, tanto da própria instituição, Brigada Militar, que fez toda a análise, que é de praxe, também como de todo o setor de psicologia e psiquiatria da Avance. E ele foi bastante acompanhado, foi diagnosticado com depressão, teve um sofrimento muito grande. A gente acompanhou desde o início esse sofrimento, essa angústia dele. Não estamos aqui querendo comparar sofrimentos, mas a gente, claro, desde o início foi muito respeitoso com a família e sabe que ambos os lados sofreram, cada qual do seu jeito. Mas realmente o que aconteceu, o que a gente viu por parte da sociedade civil e até mesmo de alguma parte da imprensa, foi uma prematura condenação e até julgamento da conduta profissional de pessoas que são honradas, que possuem uma conduta pessoal e profissional destacada na sociedade de Marau e de toda a região. Então, que bom que esse assunto veio à tona, porque realmente a gente sempre escuta o outro lado, mas também não houve, daqui a pouco não lembra dos policiais, que o que eles estavam fazendo ali, né, Ana e ouvintes? Eles estavam repelindo a conduta de dois criminosos armados, um deles foragido do sistema penal, e a gente não lembra disso. Eu não ouvi ninguém falando, lembrando que esses três policiais são vítimas de latrocínio desses bandidos que deram início a tudo isso. Então, honrosos policiais de farda, que está um deles já de folga, que coloca sua vida em risco, ainda tem que ouvir da sociedade que eles primeiro atiram para depois perguntar o nome, que a polícia é uma máquina de triturar pobres, enfim. Não foi isso que aconteceu. A gente não desconhece que realmente existe abuso pelo poder público, agentes públicos cometem erros, abusos, mas neste caso a gente pode afirmar com todas as certezas, Ana. A gente está diante de um inquérito policial de 20 páginas, de um requerimento ministerial de 42 páginas e de uma decisão de 16, que todas elas afirmam que não houve abuso policial e a conduta foi amparada por legítima defesa.
Nenhuma generalização é inteligente, né, doutor?
Com certeza.
Algo mais que queiram deixar de informação para o ouvinte da Rádio Alvorada, para o ouvinte aqui de Marau e região nesse momento?
Sim, para a gente finalizar o assunto, agradece também a possibilidade de fala da defesa, isso é muito importante, né? A gente agradece, portanto, a Rádio Alvorada. Eu finalizo, então, só trazendo essa percepção do que esse caso nos ensina, né? Evidentemente que nada do que a gente fale vai amenizar a dor da família, mas quando a gente está diante de um caso de processo criminal, a gente tem que falar diante dos autos. A gente tem que analisar o que realmente aconteceu e está aprovado para poder depois tomar alguma opinião. E o que a gente vê muitas vezes é um linchamento público prematuro de pessoas que estão sendo investigadas. E esse caso é prova disso. A gente teve, por exemplo, só para citar, a gente teve dito que o menino Gustavo, o engenheiro Gustavo, havia sido executado de joelho pelas costas, quando as pessoas falavam isso quando já tinha um laudo médico, técnico e legal, dizendo que havia sido disparado uma única vez de frente e à distância. E as pessoas até hoje insistem em dizer que ele foi executado com um disparo pelas costas. Então isso cria um clima de animosidade entre sociedade civil, instituição, brigada militar, e também, no meu sentir, e quem sou eu para falar dos sentimentos dos outros, mas cria um sofrimento desnecessário, inclusive, para a família e para o outro lado que está envolvido. Portanto, a gente tem que ter, nesses casos traumáticos e de sofrimento, parcimônia e cautela e deixar as autoridades trabalharem. O que eu quero finalizar dizendo é que esse inquérito policial, tanto o civil quanto o militar, trazem a certeza para a sociedade gaúcha, eu repito, certeza, de que o engenheiro Gustavo não foi executado, e sim, ele foi vítima de uma trágica coincidência de fatos, mas que a conduta do policial estava amparada pela exigência da legítima defesa putativa, que é aquela que a gente acredita piamente, cegamente, que está em legítima defesa e depois acaba descobrindo que não estava. Então, são essas as conclusões, agradecendo, e eu passo brevemente a palavra ao meu colega Ricardo.
Ok.
Certo, gostaria de agradecer também à Rádio Alvorada por essa oportunidade. Foram muito poucas as oportunidades que nós tivemos durante os fatos de poder expor o caso de maneira mais concreta. E em nome da Associação de Servidores de Nível Médio da Brigada Militar, gostaria de desejar um abraço especial a esse público que garante a segurança do Estado e que muitas vezes sofre de injustiça. Estamos aqui para tutelá-las. Um abraço, ouvintes, muito obrigado.
A gente que agradece aos doutores José Paulo Schneider e Ricardo Almeida por tirarem esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Logo mais esse conteúdo fica disponível também no nosso site, tuaradioalvorada.com.br e nas nossas redes sociais. Doutores, muito obrigada pela atenção. Bom dia, boa semana.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, ótima semana a todos e todas.